11:07, 26 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temática desta sexta-feira. Temática de a partir das 11 é um espaço que nós temos para falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Temos mais tempo para abordar o assunto. E o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bem pertinente, é um assunto voltado à área da saúde e saúde pública, e que depende muito de nós e que nós escolhemos e elegemos para ser o assunto do temática desta sexta-feira. Ontem nós conversamos aqui com a secretária municipal de saúde do município de Barracão. Por quê? Porque foi confirmado um caso de dengue em um morador do Barracão. Um caso de dengue foi confirmado no município, o paciente mora em Barracão, está internado em Passo Fundo, e de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Barracão, ainda não há informação se o paciente adquiriu a doença no município ou em outro município por onde ele viajou. Mas de qualquer forma, é o que menos importa. O que importa é que a comunidade está em alerta e sendo orientada a intensificar a identificação e a eliminação dos locais e criadores do mosquito da dengue, porque nós sabemos que toda a nossa região, vários municípios, Lagoa Vermelha há vários anos, já se detectou o mosquito da dengue, larvas do mosquito da dengue aqui no município. Porém, casos de doença de dengue ainda não. O período do verão é o mais propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, em razão de várias circunstâncias. E em razão desse caso de dengue registrado em Barracão, a época que requer uma atenção ainda maior da população para se prevenir focos do mosquito da dengue, nós convidamos hoje para estar conosco a Vigilância Ambiental em Saúde do município de Lagoa Vermelha. Vamos cumprimentar o coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde, o Alexandre Vieira, que está conosco nessa manhã. Alexandre, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
E também está conosco a agente de combate a endemias, Graziela Melo. Bom dia, Grazi.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
O assunto, ele é muito pertinente. Claro que nos assusta um pouco essa questão de termos um caso da doença confirmado aqui na região, que até então nós não tínhamos, né, Alexandre?
Isso, na nossa região aqui nós tínhamos somente em Marau, que teve um caso confirmado ainda no ano 2019. Agora nos preocupou porque também Barracão é próximo, né? Nós temos a 470 que liga Barracão-Lagoa, né? É bem preocupante para nós.
E a questão da presença do mosquito aqui em Lagoa Vermelha já vem há alguns anos. E isso é outra grande preocupação do setor de vigilância em saúde, né, Alexandre?
Isso. O município foi infestado em abril de 2016. Né, que foi identificado já a presença do mosquito aqui em Lagoa. A gente vem trabalhando, né, cada vez mais intensificando, mas é sempre o que a gente fala, né, que a gente pede o apoio de cada um, para que cada um cuide da sua propriedade, do seu pátio, né, que ajude-nos a manter limpo e que possa vir eliminar todos os possíveis criadores do próprio mosquito, né? Qualquer lugar que possa vir acumular água é um criador.
Grazi, a gente sabe que como agente de combate às endemias, existe um trabalho, existe uma atuação permanente. Vocês sempre têm uma ação, um controle voltado à questão do mosquito da dengue. Como é que funciona o dia a dia, a rotina de trabalho de vocês que são responsáveis por esse setor?
Na verdade, nosso trabalho é anual, né? Fazendo visitas em todas as residências e fazendo também orientação, né? Tirando dúvida dos moradores, tentando conscientizar que só nós sozinhos, como agentes, nós não conseguimos fazer nada, né? Precisamos da colaboração de todos. Então, a gente faz... A gente não consegue, porque não tem um número total de agentes. O município é muito grande. Teria que ser visitado a cada 2 meses 100% da cidade. Nós não conseguimos, né? É inviável. Nós estamos com agora 4 agentes só. Então, mas a gente sempre atendendo denúncias também, fazendo os pontos estratégicos, que é os cemitérios, borracharias.
Isso é permanente. Permanente. Vocês fazem um controle, isso. É um controle semanal. Como é que funciona, Grazi?
Os pontos estratégicos é quinzenalmente. E as visitas são diárias. Todos os dias a gente pega por bairro e vai fazendo a cidade, um roteiro, né, para pegar a cidade toda e daí todas as visitas.
Essa questão de denúncias, como é que funciona, Grazi?
Você tem que protocolar junto à prefeitura, né? Ou no site online, e a gente vai. É pedido nome, endereço da pessoa que está do denunciante, né? Não aparece, às vezes as pessoas até ficam com medo, porque vai ser falado, vai dizer que fui eu, porque às vezes é um vizinho, né? Uma pessoa conhecida, mas não precisa preocupação, porque a gente não mantém sigilo, né? E é mais uma orientação, né? Para manter limpo, para organizar, tem os terrenos baldios também que... A maioria das pessoas não é nem o dono, né? É os vizinhos. Ah, o terreno tá ali, vamos jogar o lixo. E então, e isso acumula muita água também. Então,
mas essa... a atribuição de manter limpo o terreno é do dono,
é, né? É do dono, então a gente procura falar com o proprietário e para ele orientar, né?
E vocês são bem recebidos no momento de uma abordagem? Porque às vezes as pessoas se ofendem, se sentem constrangidas de receber aí uma orientação ou uma advertência. Como é que é esse contato após uma denúncia, Grazi?
Às vezes a gente não fala que é denúncia, né? Que é só o trabalho normal, até para as pessoas... Porque se você chega dizendo que é uma denúncia, o pessoal já fica... aqui não tem nada, vocês não podem entrar. Então a gente fala que é... Tá passando em todas as casas, a gente tenta ter um jogo
amenizar a situação.
Amenizar. Num geral, assim, a gente é muito bem recebido. Algumas pessoas, às vezes, que não quer que entre, porque não tem nada. Então, daí a gente diz, olha, então vou ter que colocar que foi recusado. E daí eles, não, então pode entrar. Porque, às vezes, o pessoal sempre, a gente tá identificado com colete, com crachá, né? Às vezes está com camiseta da campanha também. Então, a gente se identifica bem e fala o porquê da visita. A maioria das pessoas nos recebe bem.
E nesses locais que vocês vão, encontram larvas do mosquito da Grazi? Na grande maioria ou não?
Sim, na grande maioria sim, Rudi. Tem sempre. Às vezes tem alguns locais que tem acúmulo de água e não tem a existência das larvas, mas é sim a questão de dias também para ter.
E, Grazi, a questão desses pontos estratégicos que vocês fazem a cada 15 dias, esta vistoria nesse local, sempre é encontrado a larva do mosquito? O mosquito está bem presente na nossa cidade, em todos os pontos?
Sim, estão bem presentes, mas a gente também tem o uso de larvicidas para esses locais onde a gente não consegue eliminar, porque a gente tem que eliminar, né? Você tem um criador, um vaso... Se a gente conseguir eliminar ele, por exemplo, o cemitério, que às vezes tem aqueles vasos que são fixos, aquele que se a gente não consegue tirar a água, a gente usa um larvicida. Então, esse é as larvas que ali estão, elas não vão mais desenvolver, não vão virar adultos, mosquitos alados, estéreis, para mais ou menos as pessoas entenderem. Né? Então, assim, mas a maioria sempre tem. Sempre tem larva em pneu, porque... O que ficar de água ali sempre vai criar larva.
Alexandre, a gente sempre que conversa contigo, sempre fala nesse assunto. Às vezes as pessoas podem achar que a gente é repetitivo, mas não é a intenção de ser. Mas como é que é o envolvimento da comunidade? Depois de várias campanhas permanentes, ações extras que são realizadas, ações diferenciadas para chamar a atenção, tem percebido um envolvimento da comunidade ou ainda falta bastante a conscientização das pessoas, Alexandre?
Falta bastante, Rudimar, mas também ressaltar que já houve uma melhora, né, desde que eu assumi o setor ali há um ano e meio, dois anos atrás, ali, houve uma melhora, tá, significante, até pelo resultado do Lira que a gente tem. O índice nosso estava passando um pouco de um, tá, hoje nós estamos mantendo... abaixo de 1, né? Chegando, então, num resultado satisfatório. É a passos lentos, né? Mas não estamos parados, digamos. Nós estamos conseguindo. A questão até que o pessoal ressaltou nas redes sociais, que a gente viu, sobre a questão da quantidade de aparecimento de mosquito que tem na cidade. Eu acho que já tinha anteriormente, tá? Só que a questão é que não havia uma comunicação entre, digamos, o bairro do lado norte e do lado sul, entendeu? Uma comunicação geral da comunidade. né? Não tinham envolvimento e as pessoas não sabiam como é que estava no outro bairro, entendeu? Só deve ser só no meu. Agora, com as redes sociais, a gente consegue ter uma maior comunicação ao todo, né? Então, as pessoas até falam. Então, o que eu quero pedir para a população? Né? A responsabilidade da limpeza e dos cuidados são do proprietário, né? Então, pedir para que cada um limpe seu terreno, tá? Quero dizer que a gente está de portas abertas na Secretaria Municipal de Saúde para qualquer orientação, qualquer coisa que a gente precise, a gente está de portas abertas. Porém, o trabalho do agente, que nem citou a Grazi recentemente, é de a gente educar, da gente conscientizar e da gente orientar, né? Não é da gente ir lá e Flávio pegar e limpar o pátio, né? Até porque a propriedade privada, né, a gente não pode ser feito isso.
Quais são as orientações que vocês passam, que vocês deixam para as pessoas no momento de uma visita para fazer uma vistoria?
Depende muito da situação que é encontrada no local. Mas todas as orientações são, para a gente resumir, são de que seja feito a limpeza e que seja feito a eliminação do possível criador. Né? Porque se a gente fazer a limpeza, fazer a eliminação, a gente vai conseguir atingir, né, e conseguir diminuir ainda mais esse índice do LIRA, que é o levantamento de índice rápido para o mosquito Aedes, né, para a gente saber mais ou menos o percentual que se encontra no município. Tá? Até quero ressaltar também que a gente tem alguns municípios perto, né? Temos aqui Espumoso, Tapejara, Vila Nova, Sananduva, Ibiaçá, que tem um índice um pouco mais alto que nós. Né? Não é somente em Lagoa. Tá? Também a gente está bem abaixo do índice deles, que é uma satisfação para o setor, né, e para a comunidade.
A gente tem os ouvintes que vão participando, a gente vai trazendo algumas situações para a conversa. Um ouvinte diz o seguinte: o que adianta gastar tanto recurso público para evitar a dengue? Em alguns pontos públicos há essa fiscalização? Ela se refere a uma montanha de carros abandonados no relento na região dos Vimes. São carros apreendidos pelo Detran que ficam lá, criando foco do mosquito da dengue. Esse local também é um ponto de fiscalização? Tem alguma coisa a ver com o município, Alexandre?
Assim, na verdade, o nosso trabalho é na área urbana, né? O nosso foco é na área urbana. Essa parte ali já pertence mais para o interior. E quando tinha aqui na cidade, que ele tinha um depósito, assim, ali era um ponto estratégico. Mas lá não, e daí os carros abandonados, daí é outro setor. Mas quando tinha o depósito aqui, sim, ele era a cada 15 dias vistoriado.
Até para fazer uma colocação,
pode concluir,
né? Sim. No interior, a gente não tem, assim, a gente não tem conhecimento que tenha, que haja o mosquito. Até porque ele se encontra na área urbana, é próximo ali, né? Mas ele não é tão perto da cidade. A gente não tem conhecimento que na área do interior, né, área rural, haja a presença do mosquito Aedes.
Feito o monitoramento também no interior ou não?
A gente trabalha, assim, sobre a orientação e sobre protocolos passados pela 6ª Coordenadoria de Passo Fundo, que é a nossa coordenadora da região. Ela passa para a gente fazer o trabalho direto na área urbana, né? Esses pontos, tipo que nem foi citado dos carros que tem ali, a gente faz um ponto estratégico. O que vem ser um ponto estratégico para nós poder detalhar um pouco mais? São pontos onde são passados com mais frequência. 15 em 15 dias são passados nesses pontos. São onde são possíveis criadores que são difíceis de eliminar, tipo um carro, uma sucata, isso. O que a gente faz? Onde há acumulação de água, a gente faz o uso do larvicida. Que é o que acontece? Aquela larva, ela vai se desenvolver, ela vai virar alado, porém ela não vai se reproduzir. Ela vai ser estéril. Né? Esse é um método que a gente usa, porém a gente não tem como disponibilizar para as pessoas usarem, a gente nem quer. A gente quer o melhor modo de de acabar com o mosquito é não deixando ele nascer.
É, e daí também no interior tem as agências de saúde que são orientadas a também nas visitas sempre orientar a população, né? Por mais que a gente, o programa priorize só a área urbana, na área rural as agentes também acabam nos auxiliando.
Tem essa missão de levar a informação e
orientação.
De levar
a informação,
Muito bem, agora são 11 horas e 23 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, em seguidinho a gente volta conversando com o Alexandre e com a Grazi sobre a questão do combate ao mosquito da dengue. Nós tivemos um caso de doença da dengue confirmado em Barracão e a gente quer alertar a comunidade de Lagoa Vermelha para que a gente possa prevenir cada vez mais quanto a essa situação. A gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Falecimento. Pais, Otaviano Barbosa em memória e Maria Reck em memória. Esposo, Vidalvino Mendes. Filhos, Ana Rosa, Solange, Itacir, José Adair, Eloy. Irmãos, Iria, Aida, Clementina e Eva em memória. Genros, Salvador e Eliseu. Noras, Josemara, Patrícia e Franciele. Netos, Elisandro, Eliandro, Rodrigo, Jonathan, Thalisson, Priscila. Andresa, Vanessa, Lucas, Vinícius, Vitor e Vitória. Bisneta Helena, juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Geni Barbosa Mendes, aos 72 anos, ocorrido em Lagoa Vermelha. O corpo está sendo velado na funerária padrão, onde haverá missa hoje à 1 da tarde e o sepultamento posterior em Tupanci do Sul. Informou a funerária padrão, juntamente com demais familiares, o falecimento de Geni Barbosa Mendes.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você
quer. Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana, optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Governo Federal apresenta. Aqui é Rio Grande do Sul. É a duplicação da rodovia BR-116, proporcionando mais segurança nas estradas e facilidade de escoamento da produção. É a nova ponte do Guaíba, para melhorar o tráfego de veículos e facilitar a vida dos motoristas. Acesse gov.br/Kia Brasil e saiba mais. Aqui é Rio Grande do Sul. É mais infraestrutura. Aqui é Brasil. Governo Federal.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Nas mais de 250 lojas da Benoit, além dos preços derreterem com esse calorão, você compra agora e paga somente no dia 5 de abril. É isso mesmo! Compre agora na Benoit e pague somente no dia 5 de abril. E são mais de 5 mil produtos com ofertas imperdíveis. Eu disse 5 mil produtos. Vem pra lojas Benoit.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Onze horas 29 minutos, 26 graus e a temperatura, e nós estamos abordando o assunto da questão da dengue, do combate, da prevenção, para evitarmos que tenhamos problemas futuros com a doença da dengue no município, o que já está acontecendo no município de Barracão. Uma ouvinte aqui é Silvana, morador do bairro Gaúcha. Tem uma fossa, ela já foi na prefeitura, fez a denúncia várias vezes, mas está do mesmo jeito há meses, está cheio de mosquito e que o mau cheiro não dá para aguentar. Já faz 3 anos. Que orientação deixar para a Silvana lá do bairro Gaúcha, que está reclamando então dessa fossa que tem próxima à residência dela, que está dando esse transtorno, Alexandre?
Solicitar, né, que seja entre em contato então com a Secretaria de Obras, né, o 3358-1818, que cuida da parte do saneamento básico.
Esse assunto não diz respeito à dengue?
É, a gente trabalha diretamente com a dengue, né? Com o mosquito da dengue, né? Então, saneamento básico envolve a Secretaria Municipal de Obras e Viação do município.
E numa fossa, Grazi, uma fossa de esgoto, como ela vem relatando, é criador do mosquito da dengue?
Não, não é. O mosquito, ele fica na água parada, mas a água limpa, né? Ou com um pouco, uma poça d'água que fica com um pouco de barro. Agora, de fossa, sim, não se cria.
Outro ouvinte dizendo o seguinte, ouvintes ligou aqui na portaria da rádio, dizendo que os agentes de combate ao mosquito da dengue passam pouco nos bairros da cidade, dizendo que todos os lugares têm mosquito. Se tem como passar mais vezes nos bairros? Aí entra aquilo que você falou em relação ao tamanho da cidade e a quantidade de agentes que trabalham nessa área, né, Grazi?
Sim, porque nós temos a população, 28 mil habitantes e poucos. E 13 mil imóveis, quase 14 mil imóveis. Então, você veja que para 4 agentes, nós não conseguimos passar. No máximo que a gente consegue é 2 vezes ao ano na mesma residência. Porque são muito, e às vezes as residências você vai parar, você vai conversar. Não é que você chegar, dizer um oi, tô falando da dengue e sair. Às vezes você fica mais, às vezes as pessoas te dão mais atenção e tem mais dúvidas, a gente tem que conversar mais. Outras até nem tanto, né, ou não tem problema nenhum. Então a gente não consegue, são poucas pessoas para muitos imóveis para ser visitados.
Grazi, tem uma situação, vocês trabalham em horário comercial, todo mundo trabalha em horário comercial. Existem muitos casos que vocês vão nas casas e nunca encontram ninguém em casa?
Sim, muito. Muito porque as pessoas trabalham, né, e a casa fica fechada. Então tem residências que é passado várias vezes e a gente nunca encontra ninguém.
Um ouvinte denunciando oficinas mecânicas da cidade, que tem percebido vários tambores ou recipientes com grande quantidade de água parada, que devem servir como criador do mosquito. Se tem como intensificar a fiscalização em oficina mecânica?
É, em oficina, como a gente falou, que são os pontos estratégicos, né? Talvez essa, se ele quiser, pode ligar na Secretaria de Saúde, no 3358-9627, e nos passar o endereço, porque às vezes essa que ele está falando, talvez a gente não tenha ido, ou não seja um ponto, mas normalmente a gente tenta passar em todos. Lógico que às vezes alguma coisa fica fora, mas a gente tenta fazer 100%.
A Silvana retornando dizendo que o problema da fossa é num terreno ao lado, que é de um vizinho. Ela pode solicitar, mesmo não sendo dela o problema, mas que está causando transtorno para ela, ela pode mesmo assim solicitar na secretaria, Alexandre, para que seja providenciado?
Ela pode fazer um protocolo, né, informando, né, solicitando que sejam tomadas as medidas necessárias.
Tá? Muito bem, então orientamos aqui a Silvana.
Só uma colocação também na questão da quantidade de agentes e as visitas realizadas durante todo o ano. Mesmo que a gente tivesse, Rudimar, que tu vai concordar comigo, que a gente tivesse 100, 200 agentes, não adianta somente os agentes irem fazer a visita se a população, né, todos nós, não nos conscientizarmos, né? A gente tem aquela campanha ainda da sexta-feira que devemos todos ser agentes, né? E a gente sempre fala, nós temos 28.451 né, munícipes. A gente solicita que cada um seja um agente, porque fica muito mais fácil, né, de a gente resolver o problema, né? Se cada um fazer um pouquinho, a passos lentos, igual nós estamos há 2 anos que a gente já progrediu um monte na questão da dengue, que falta bastante ainda, mas a gente está conseguindo. Então, assim, ó, pedir para a população fazer um chamamento aqui. Que a população nos ajude, que a população se conscientize, que, assim, a gente estava em Marau, teve um caso, agora teve em Barracão, é próximo, e se a gente esperar ter uma epidemia para a gente se conscientizar, talvez seja tarde. A dengue, ela é muito perigosa, ela tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4.
E pode matar.
O nível 1 e 2, a gente consegue ainda, há uma recuperação. Nível 3 e 4 são níveis que não se tem mais o que fazer. Pense com nós, pensando junto, se há uma epidemia, né, o que, que nós vamos fazer? Não tem o que ser feito. Não tem, porque daí já há epidemia, já há doença, já há o vírus, já temos o mosquito.
Talvez, a partir do momento que se registrar uma epidemia de doença da dengue, as pessoas vão entrar em situação de pânico e vão se empenhar mais ainda. Mas que não seja necessário chegar a esse ponto, né, Alexandre?
É, a gente não quer, a gente jamais, né? Mas é muito perigoso, é. A gente corre um risco porque a gente tem 2 BRs de acesso, o pessoal vai pro litoral, o pessoal volta, o pessoal passa aqui, o pessoal para, né? Então é muito perigoso, gente. A gente tem os postos de gasolina, a gente, pessoal passando, e bastante gente passando de placas de fora, se você parar, olhar na sinaleira, pessoal na rua mesmo, o pessoal tá passando pela cidade, muitos turistas passando, então é preocupante.
Lembrando também, a gente fala dengue, né? Mas o Aedes, ele transmite a dengue, a chikungunya e o Zika vírus,
não,
né?
Não é só dengue.
Não, né? é pior ainda, né? Porque a gente fala muito em dengue, porque aqui não temos casos nem de Zika, chikungunya. Mas nos outros municípios tem, né?
É verdade. E, Alexandre, nós falávamos até fora do ar da crescente nos casos registrados no estado. Se compararmos os números de 2018 em comparação com 2019, é preocupante, né, Alexandre?
Isso. Relação. No nosso estado, teve 1.200 casos de dengue confirmado em 2019. Contrapartida, 2018, nós tivemos 20 casos confirmados. Ou seja, teve um aumento de 64 vezes no número, então, de casos confirmados no estado que teve. É muito preocupante. E a cada dia que a gente vê, e se a gente começar a ver a notícia, e também nas cidades próximas, o aumento do mosquito, a quantidade, é muito grande. E só tem um método que tem da gente conseguir eliminar. Através da conscientização da população, né? E através da eliminação dos criadores. É os únicos dois métodos que tem da gente conseguir, né? Porque tu pega São Paulo lá, lá que tá, tem o vírus, já tem, tá infestado, tem o vírus, tem lá, eles começam a fazer o uso do fumacê. Você pense que o mosquito já faz mal à saúde, mas o fumacê, ele é um veneno e ele traz danos à saúde. Ele faz mal à saúde. Qualquer tipo de veneno, ele vem a prejudicar o ser humano. Você imagine o que vai ser pior. A gente vai estar tentando matar um mosquito, mas a gente vai estar se prejudicando também. E o mosquito vai estar prejudicando nossa saúde. Então é muito preocupante. Não podemos deixar chegar uma epidemia para nós começar a remangar nossas mangas e começar a dar uma atenção. 10, 15 minutos, uma vez por semana, né? Por causa do ciclo, da questão do ciclo. A limpeza no pátio, tirar aquele potinho, aquela lata, limpeza da calha, limpeza da tampa da caixa d'água, tirar os pratinhos de vaso de flor, entende? São cuidados muito, muito, muito básicos.
Qualquer tipo de embalagem que fica jogado ao ar livre e que possa acumular água, isso, por mais pouquinho que seja...
Uma tampa de garrafa PET, nós chegamos a encontrar de 10 a 15 larvas.
Dentro de uma tampa de garrafa, isso, PET.
E daí você pense quantos ovos, esses próprios mosquitos vão colocar.
Vão colocar.
Então é muito preocupante.
E nós temos um alerta em nível de estado também, né?
Isso, nós temos um alerta, né, do coordenador... da Vigilância do Estado, né? Coordenadora Lúcia Mardini, né? Até nós vamos...
Temos um áudio que ela encaminhou. E nós vamos reproduzir então esse áudio. Ela que é coordenadora da Vigilância Ambiental do Estado, fazendo esse alerta. Vamos ouvir o áudio que ela nos encaminhou aqui.
O Estadual da Saúde, que testa todas as suspeitas, já confirmou 1.278 pacientes com dengue neste ano. Em 2018, eram 20. Para a chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria, alguns fatores explicam esse crescimento.
Questões de saneamento são importantes. Questões do clima, a gente pode notar que de outubro até junho era um calor praticamente constante, né? Isso ajuda muito o ciclo do mosquito. Questões de que nós, dos outros anos, nós não tivemos, né, praticamente dengue aqui, então as pessoas imaginaram que tivesse acabado. E além do mais, eu acho que tem também um comportamento, né? A população fica muito esperando que alguém venha na sua casa resolver um problema. É bastante sério e exige, assim, que todo mundo esteja atento, né? Por exemplo, hoje está chovendo. O que vai restar nos pátios, sim, pode ter qualquer coisa, até uma tampinha de refrigerante, aquela quantidade de água chega para a fêmea depositar o ovo. Quantidades mínimas. Não precisa ser uma piscina, que também encontramos, né? E ele é muito democrático, ele dá tanto em locais pouco organizados, bairros pouco, como bairros também muito organizados, né? Que alguma coisa ficou esquecida ali.
Muito bem, está aí então a manifestação da coordenadora da Vigilância Ambiental do Estado fazendo esse alerta, que é muito importante. Claro que não é um problema só nosso, mas a gente tem que cuidar do nosso canto, cada um cuidando do seu resolve, né, Alexandre?
Isso, é que nem colocou a coordenadora ali, né? A gente não pode esperar que venham resolver o problema. Nós temos que remangar nossas mangas e começar a dar um pouco de atenção mais, né? Pedir então, fazer um apelo então ao pessoal... que quando os agentes de saúde comunitária ou quando os agentes de combate a endemias forem até a sua residência, que recebam eles, pessoal. Recebam, conversem, debatam, troquem uma ideia com eles. Eles vão estar conscientizando, orientando vocês, tá?
E os ouvintes vão perguntando, no bairro Oliveira tem uma casa que aparentemente é a água do banheiro... pelo que se percebe, não é encanada. Na redondeza, há bastante mosquito. Inclusive, já apareceram os mosquitos da dengue. O que fazer nesta situação? É uma questão de saneamento, que é o caso do bairro Gaúcho também, né, Alexandre?
Isso. Tudo que a gente... É o que a gente precisa. A gente precisa da informação, né? A gente não consegue estar em todos os pontos, né? Igual a gente gostaria. Então, o que a gente solicita? Que seja feita uma informação lá no... Pode ser uma denúncia, uma informação... lá no protocolo junto para lá e mande para a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Ambiental em Saúde. Que a gente vai estar tomando conhecimento e a gente vai estar deslocando o pessoal para ir fazendo a averiguação do local e ver quais as medidas que devem ser tomadas.
essa situação, essa formalização é necessária. Sim. Outra moradora falando dos terrenos baldios, que foi o que a Grazi falou anteriormente, às vezes o dono nem tem conhecimento da sujeira, mas é notificado para manter o terreno limpo. Muitas vezes são outras pessoas que passam pelo terreno baldio e acabam deixando ali. O assunto, ele é extenso, o assunto, ele demanda de bastante tempo para ser abordado, mas muitas vezes o nosso tempo, ele é limitado. Quero agradecer a presença de vocês, agora são 11 horas e 43 minutos, o Ricardo já está lá na Monjoá, em seguidinha vai nos trazer informações, Ricardo, mas eu quero lembrar também que o nosso objetivo é orientar as pessoas, que mantenham os seus terrenos limpos, que auxiliem no trabalho de vocês, e para que nós não viemos aqui semana que vem dizer que nós temos uma pessoa doente em Lagoa com dengue, que aí a situação vai se agravar e vai ser muito pior. Muito obrigado pela participação, nós estamos aí sempre à disposição com o objetivo de orientar e de educar principalmente as pessoas para isso.
Rodimar, muito obrigado. Obrigado também à tua Rádio Cacique pela disponibilidade do tempo. E qualquer dúvida, sugestão, pessoal, estamos à disposição na Secretaria Municipal de Saúde.
Graças, obrigado pela participação, bom trabalho.
Obrigada, estamos à disposição. E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato, ir lá, ligar, que a gente esclarece.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Alexandre Vieira, coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde, e da Graziela Mello, que é agente de combate a endemias. Daqui a pouco...